Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Babiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia, 6 horas 41 minutos, estamos aqui pertinho de você na Gaúcha Serra, começando mais um Gaúcha Hoje. Chegamos à quinta-feira, 6 de outubro, a temperatura no centro de Caxias do Sul é de 14 graus e por aqui nós temos tempo instável, chuva fraca, neblina, são os fenômenos que marcam o tempo nesta manhã na Serra Gaúcha, em vários pontos aqui em que a gente tem temperaturas muito semelhantes. Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Canela, São Marcos, Vacaria, todas as cidades com 14 graus, assim como Farroupilha. Temos 13 graus em Gramado, 12 graus em São José dos Ausentes e Cambará do Sul. E pelo estado, 17 graus em Porto Alegre, em Pelotas, na Zona Sul e no litoral, em Arroio do Sal. Temperatura bem mais alta do que nós tínhamos nos outros dias da semana, inclusive com temperaturas abaixo dos 10 graus na arrancada do dia. E com essas temperaturas um pouco mais elevadas também, tivemos aí a chegada da chuva à região e ao estado como um todo do Rio Grande do Sul. Vamos juntos até às 8 horas da manhã na parceria de Círculo Saúde. Mega promoção para microempreendedores. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Aproveite o verão do bebê Panvel, descontos de até 30%. DG Sul Chevrolet, a melhor negociação, o melhor atendimento e o melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, nós temos aí essa parceria, uma parceira para toda a aventura. Na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Hoje nós seguimos com a nossa série de entrevistas. Vamos conversar com o professor Cláudio, é um nome novo da Serra, representando a região na Assembleia Gaúcha. Vamos saber mais sobre os planos do professor Cláudio aqui para a região. Também vamos continuar falando aí sobre representatividade, porque Fazenda Souza recebe hoje o projeto Câmara Vai aos Bairros, que busca aproximar a população de diversos pontos aqui da cidade do nosso legislativo caxiense. E ainda vamos falar mais sobre uma suspeita de tentativa de homicídio durante uma emboscada. Esse suspeito foi preso em Canela e nós vamos ter mais detalhes sobre essa ocorrência policial. E a quinta-feira é movimentada, nós teremos início da Fena Champ, nós vamos falar também um pouquinho sobre um outro festival que ocorre aqui na Serra, Festival Tete, que começa hoje em Caxias do Sul, voltado para as crianças. E tem muito mais, né? Feira do Livro, aliás, que outubro movimentado e que bom que a gente tem aí essa retomada dos eventos presenciais ainda maior neste segundo semestre aqui na Serra e aqui em Caxias do Sul especificamente também. Vamos conversar com ela, Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana, tudo bem?
Oi, Babiana, bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Feira do Livro em Caxias e Feira do Livro em Bento Gonçalves também, porque começou ontem o evento literário no município aqui de Bento. Mas eu quero falar, Babiana, sobre eleições. A gente tem destacado os eleitos aqui pela região. Hoje nós vamos conversar, inclusive, com o professor Cláudio, eleito deputado estadual. Mas tem muito deputado de outras regiões do estado que fez uma quantidade bem significativa de votos aqui em Caxias do Sul. É o caso do Marcel Van Hatten, do Novo, candidato de fora de Caxias, que fez aqui 10.941 votos, uma votação bem expressiva em Caxias. Na sequência, Tenente Coronel Zuco, do Republicanos, fez mais de 8.500 votos. em Caxias do Sul e, em terceiro lugar, Carlos Gomes, do Republicanos, com 3.345 votos. Lucas Redecker, do PSDB, fez pouco mais de 3 mil votos, 3.153, e a Fernanda Melchiona, do PSOL, 3.089 votos. Marcel Van Hatten, entre os federais de fora, é o que fez mais votos. E ele é de fora de Caxias, fora da Serra, mas nem tão longe, né? Ele é de Dois Irmãos, que é uma cidade que também não está tão distante assim aqui da Serra. E entre os deputados estaduais, Rodrigo Lorenzoni, do PL, foi o que fez mais votos aqui em Caxias do Sul, 4.369 votos. O Rodrigo, que é filho do candidato ao governo do estado, Onyx Lorenzoni. Depois, o Sérgio Pérez, do Republicanos, fez pouco mais de 3.800 votos. E ele é do mesmo partido do Carlos Gomes. Dá para ver que eles fizeram uma votação aí bastante parecida. Atuaram em dobradinha, né, para federal e estadual. O Gustavo Vitorino, do Republicanos, também fez um pouco mais de 3.600 votos aqui em Caxias do Sul. Então, quem quiser saber mais e conferir mais deputados de fora que fizeram votação aqui na cidade, está no Pioneiro em GZH, Babiana.
E vale conferir também no Pioneiro, na página 6 do jornal de hoje, que alguns desses candidatos de fora, inclusive, têm votação maior aqui em Caxias do Sul do que alguns candidatos que não emplacaram, que não se elegeram. Inclusive alguns que são vereadores, que são conhecidos aqui da cidade. Então vale a pena fazer esta comparação.
E tem alguns desses que ficaram de fora, que ficaram como suplentes. Então tudo depende de como vai se configurar aí os resultados do segundo turno, porque essas pessoas como suplentes, dependendo do resultado, elas podem sim ocupar cadeira na Assembleia ou na Câmara dos Deputados.
Sim, o que a Juliana quer dizer é que daqui a pouco quem se elege no governo do estado vai puxar alguém aí para uma secretaria e aí abrem vagas.
Exatamente.
Na Assembleia.
Então, a composição da Assembleia e da Câmara dos Deputados, ela ainda depende desse resultado aí de segundo turno.
6h47, vamos às ruas. André Fiedler acompanhando este início de dia, que tem aí essa chuva marcando amanhã, inclusive impactando aos motoristas. Mas agora me avisaram que hoje quem está circulando é a Milena Schaefer. Bom dia, Milena.
Bom dia, Babiana. Sim, na folga do André Fiedler, a gente está aqui verificando como é que está a movimentação de manhã cedo em Caxias do Sul. E é uma quinta-feira que amanhece chuvosa em diversos municípios da região também, além daqui na cidade. E uma chuva que começou mais para o final da madrugada. Nesse momento, eu falo aqui do bairro Exposição, da Rua Tronca, entre a Visconde de Pelotas e a Garibaldi. A chuva ela não está tão intensa, mas é preciso sim sair com guarda-chuva. O movimento ainda é tranquilo na cidade, não há registro de acidentes graves também na região, mas fica o alerta para a pista molhada, que sempre exige um cuidado redobrado dos motoristas.
Com certeza. Obrigada, Milena, que falou do trânsito para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Vamos de Expresso?
Expresso de Notícias.
Universidades federais afirmam que novo corte de R$1 bilhão no orçamento vai provocar a suspensão de serviços.
Porto Alegre receberá um investimento de R$250 milhões com a instalação da empresa Scala Data, uma empresa de data centers que vai ocupar o 4 distrito.
Após 2 dias de buscas, piloto de avião Luiz Cláudio Petri segue desaparecido nas águas do Guaíba.
Sistema eleitoral não registrou problemas no primeiro turno, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União.
Senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência, confirma apoio a Lula no segundo turno.
Já os governadores reeleitos do Paraná e do Distrito Federal abriram voto para Jair Bolsonaro, assim como o ex-presidente Michel Temer.
PP Gaúcho decidiu apoiar Onyx Lorenzoni, do PL, no segundo turno.
Enquanto isso, Eduardo Leite recebeu o apoio oficial do PSB.
Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul também vão escolher novos prefeitos e vice-prefeitos na eleição de 30 de outubro.
Novas eleições municipais são necessárias porque os eleitos em 2020 foram cassados.
Governo federal autoriza a nomeação de até 625 aprovados no último concurso da Polícia Rodoviária Federal.
Mega Sena acumula e o prêmio deve chegar a R$8 milhões no sorteio de sábado.
Transportadores de carga pagarão menos pelo frete rodoviário.
Nova tabela da Agência Nacional de Transportes Terrestres traz reduções de 2,89% a 3,68% em função da queda no preço do óleo diesel.
Pelo menos 15 pessoas morreram e muitas estão desaparecidas devido ao naufrágio de dois barcos de imigrantes no litoral da Grécia nesta quinta-feira.
São 10 para 7, nós vamos de música.
Abordar navios mercantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso. Pirataria nas ondas do rádio.
A gente começa o dia com RPM. A banda RPM fez muito sucesso nos anos 80. E o tecladista Luiz Schiavon, conhecido por ser membro fundador do grupo, fez aniversário ontem. Completou 64 anos. Por isso a gente está com a trilha de hoje, tocando esta que é uma das mais conhecidas, Rádio Pirata. Vamos a um rápido intervalo, em seguida tem mais Gaúcha Hoje.
Atenção, microempreendedor! O Círculo está com uma mega promoção. Garanta agora o melhor plano de saúde para você, sua empresa e sua família com 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto nas 6 primeiras mensalidades, além de isenção de carência para consultas e exames simples. Saiba mais em circulosaude.com.br. Aproveite e leve segurança e tranquilidade para sua empresa. Oferta válida por tempo limitado. Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade.
Tudo num só lugar com quem entende do assunto. Aqui na Samburá, o tiro esportivo tem espaço garantido. Venda de armas, munição, insumos, acessórios, cursos, stand de tiro e ainda assessoria documental. Há 35 anos, a maior loja de armas do sul do país. Venha nos visitar. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466. Samburá, para toda a aventura.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A marca de colchões mais desejada do mundo você encontra na Matelassé Casa e Colchões, loja exclusiva Simmons, com colchões, camas, roupas de cama, travesseiros e muito mais, com o maior estoque à pronta entrega. Simmons está presente nos melhores hotéis e agora na sua cama. Todo o conforto que você merece está na Matelassé. Fone Whats 3771-3475. Na Andrade Neves, esquina com a Sinimbu, em Caxias.
Um dos papéis da Câmara de Vereadores é ouvir a população. E na próxima quinta-feira, dia 6, às 7 da noite, as vereadoras e vereadores estarão no Salão Paroquial de Fazenda Souza. A visita faz parte do programa Câmara Vai aos Bairros, que visita diversas comunidades de Caxias do Sul este ano. Acesse as redes sociais da Câmara e saiba quando estaremos na sua região. Câmara Municipal de Caxias do Sul, há 130 anos, a voz da comunidade.
As novas lavadoras Stihl são as mais completas e com o melhor desempenho da categoria. O design moderno e funcional permite acomodar os componentes na própria máquina, facilitando o armazenamento. E você também pode contar com a linha de acessórios para ter ainda mais praticidade na limpeza da sua casa. Vá até uma loja Steel e conheça todas as vantagens das novas lavadoras.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
seis e 56 de volta, é o Gaúcha hoje, nesta manhã de quinta, com o tempo fechado, com nebulosidade muito alta, inclusive em alguns pontos com neblina. Temos aí tempo instável, chove fraco. Nós tivemos aí uma chuva mais intensa na madrugada, agora deu uma acalmada, e temos 14 graus no centro de Caxias do Sul. Círculo Saúde, mega promoção para microempreendedores. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Feirão do Bebê Panvel, descontos de até 30% nas linhas infantil e gestante. Aproveite nas lojas, no site, no app e Alô Panvel. Aproveite também a quinzena de descontos de fábrica da DGSul Chevrolet, condições exclusivas e o melhor atendimento só na DGSul concessionária. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras. Há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 513, em Caxias do Sul. O fone é o 3221-5466. Deixa eu mandar um alô aqui para o Eliseu. Eliseu escreveu assim, Juliana: bom dia para estas guerreiras que sempre estão todas as manhãs conosco, trazendo informações. Abração, Eliseu Motora, como a gente conhece muito bem.
Um abração para o Eliseu, bom dia. Eliseu também, agora está curtindo, né, a aposentadoria.
Deus abençoe o dia de vocês, que seja muito abençoado igualmente aí, Eliseu. 6h57, Juliana, e as nossas manchetes dos jornais de hoje?
No Pioneiro, Flores da Cunha é destaque por ações de apoio em escolas. Cidade obtém reconhecimento do Ministério Público Estadual após investir em contraturno para recuperar a aprendizagem prejudicada na pandemia e ampliar o suporte emocional a estudantes. As razões para celebrar o retorno da FenaChamp. O tradicional evento abre a programação hoje com gastronomia, feira, pista de esqui e muito espumante em Garibaldi. Os não eleitos avaliam a atuação nas urnas. 12 candidatos à Câmara Federal e à Assembleia citam os motivos do desempenho. Temas prioritários para Pepe Vargas: saúde, educação e pedágio são os pontos principais para deputado estadual reeleito, ele que concedeu entrevista ontem aqui no Gaúcha Hoje. E figurinhas brilhantes da Copa: alunos do São João Batista, Arthur, Otávio e Eric, que estão na foto de capa do jornal, disputam um torneio de futsal no colégio e vão virar cromos. E na Zero Hora, Lula ganha apoio de Simone Tebet, mais dois governadores respaldam Bolsonaro. Heinz e PP anunciam voto em Onyx na disputa pelo Piratini e o PSB decide reforçar a chapa de Eduardo Leite. Primeira pesquisa IPEC no segundo turno mostra Lula com 51% e Bolsonaro com 43%. Pandemia aumentou ansiedade, depressão e sedentarismo no Rio Grande do Sul, conforme pesquisa. Do metaverso à internet das coisas, novo data center poderá alavancar negócios em Porto Alegre. E ponto comemorado: com desfalques importantes, o Inter conseguiu segurar o Flamengo no Maracanã. O empate em 0-0 manteve o Colorado na vice-liderança do Brasileirão. E o próximo jogo é contra o Goiás, no Beira-Rio, às 11 horas de domingo.
Obrigada, Juliana, com as manchetes do dia. Agora, Juliana, eu vou te emparedar. Nossa trilha sonora, deixa aí de fundo mais um pouquinho, Adão. A gente justificou que era por conta do aniversário de 64 anos do Schiavon, né, o tecladista. Só que na semana passada tinha outra pessoa de aniversário que completou 60 anos. E eu justamente me perguntei se não teria aí uma inspiração também pelo Paulo Ricardo.
A trilha era para ser rodada ontem, Babiana, mas em função aí de alguns problemas que a gente teve, não conseguiu. E o aniversário do Schiavon era ontem, então por isso o gancho do aniversário dele ontem. Mas fica a homenagem para o Paulo Ricardo também.
Tá disfarçando, porque o Paulo Ricardo, na semana passada também, bombou nas redes, porque fez um ensaio nu aos 60 anos. Ele fez um ensaio nu. E quem fotografou foi a esposa, por isso que eu tô brincando um pouquinho com a Juliana.
Mas eu não tinha visto esse ensaio, aqui tô falando a verdade, tô sendo bem sincera, não sabia do ensaio, fiquei sabendo agora.
Tá certo, então. 7 horas marcou o sinal, vamos ao Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal temos 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Começamos com o destaque da área policial, suspeito de tentativa de homicídio durante emboscada é preso em Canela. Vitória Leitzke.
A prisão do homem ocorreu nesta quarta-feira no bairro São Rafael. Ele é suspeito de ser autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 19 de setembro no bairro Jardim das Fontes, segundo o delegado da Polícia Civil do município, Vladimir Medeiros. Na época, a vítima, que passa bem, foi chamada para uma emboscada, sendo cercada quando levou facadas nas costas. Ainda conforme Medeiros, a motivação seria por motivo fútil. O suspeito de cometer o crime foi preso em casa e encaminhado ao presídio.
Obrigada mais uma vez. 7:01, região de Fazenda Souza recebe hoje o projeto Câmara Vai aos Bairros. Vamos saber mais com a Letícia Krelin.
O encontro da comunidade do interior com os vereadores de Caxias do Sul será no Salão Paroquial de Fazenda Souza, que fica na rua Dante Marcucci, número 5638. A partir das 7 horas da noite de hoje, os moradores poderão indicar as principais demandas diretamente aos parlamentares. Quem não puder comparecer presencialmente pode encaminhar suas solicitações para a região via formulário já disponível no site da Câmara. Essa será a 7ª edição do projeto em 2022.
Vamos então conversar com o Roger Rufato. Estamos recebendo o Roger Rufato da RBS TV aqui no nosso estúdio hoje, com uma matéria muito importante. Casos graves de tratamento mental cresceram 36,5% nos últimos 3 anos em Caxias. Bom dia, Roger.
Oi, Babiana. Bom dia para ti e para todos da Gaúcha Serra. Olha, cerca de 10% de toda a população de Caxias do Sul já precisou de ajuda por apresentar algum tipo de transtorno. O levantamento é do Centro de Atenção Integral à Saúde Mental, criado há 27 anos na cidade. No total, 50 mil pessoas já passaram por atendimentos psiquiátricos e psicológicos. Hoje, 10 mil recebem acompanhamento profissional. A diretora da Rede de Atenção Psicossocial de Caxias do Sul, Marina Guerra, destaca que a Rede Pública de Saúde percebeu um aumento durante a pandemia e também agora, no pós-pandemia, principalmente de situações relacionadas à ansiedade. Para os casos considerados graves, como o transtorno de bipolaridade e esquizofrenia, Caxias mantém 3 centros de atenção psicossociais, 2 para atendimento adulto e 1 infanto-juvenil. Todos prestam atendimento médico e psicológico, além de oficinas terapêuticas. Em 2019, o CAPS de atendimento adulto fazia o acompanhamento de 330 pacientes. O número saltou para 450 pessoas neste ano, um aumento de 36%. Outros 2 CAPs são voltados para atendimentos a dependentes químicos e familiares. Além das consultas e atividades, esses espaços também contam com 12 leitos para desintoxicação por um período de até 14 dias. A ideia é, através dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, prestar um atendimento evitando que chegue a uma internação psiquiátrica. A internação clínica só ocorre após avaliação psiquiátrica. Para esses casos, o município tem convênio em 4 instituições: o Hospital Geral, Virvi Ramos, a Clínica de Repouso e Paulo Guedes. São 143 leitos que atendem os pacientes encaminhados pelo SUS. No início de setembro, a Prefeitura de Caxias renovou o convênio contrato por mais um ano com a clínica Paulo Guedes, que fica no bairro de Anahec. São 100 leitos SUS na instituição, mantidos pelo município ao custo de R$7 milhões ao ano. O Conselho Municipal de Saúde realizou visitas técnicas às clínicas que prestam serviços ao SUS aqui em Caxias do Sul e colheu relatos de pacientes e familiares que apontam irregularidades no tratamento com os pacientes e nas condições dos leitos de internação. O relatório foi encaminhado ao Ministério Público, que abriu procedimentos para acompanhar os casos. A Prefeitura de Caxias também diz realizar visitas técnicas para apontar melhorias necessárias nos espaços. O município também mantém 4 residenciais terapêuticos públicos. São casas que recebem os pacientes em vulnerabilidade e transtornos mentais graves de forma temporária ou permanente, uma alternativa aos hospitais psiquiátricos. Só que as 40 vagas existentes estão todas ocupadas e a Prefeitura não tem previsão para a abertura de novos leitos. Agora, os contrapontos sobre as casas, né, os lares aqui em Caxias do Sul, responsável pela clínica de repouso que fica no bairro Santa Catarina, Nicolas Rauli, disse que a instituição já está providenciando adequações, mas que ainda não teve tempo hábil de avaliar todos os apontamentos feitos pelo Conselho Municipal de Saúde. Nós também tentamos contato com a clínica Paulo Guedes por mensagem de texto. A clínica disse que encaminhou nosso pedido de posicionamento, mas não recebemos retorno. Também tentamos contato presencialmente, mas ninguém nos atendeu, Babiana.
Obrigada por todo esse panorama aí da saúde mental em Caxias do Sul, Roger Rufato. Seguimos com o nosso Direto ao Ponto, contato agora com a Aline Ecker. Flores da Cunha é destaque no estado por projeto de reforço de aprendizagem na pandemia. Bom dia, Aline.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Um estudo realizado na cidade de Serrana apontou que 1 em cada 5 alunos apresentava dificuldades de aprendizagem. Para enfrentar esta situação, a Prefeitura de Flores da Cunha promoveu aulas de reforço no contraturno escolar e retomou a qualidade do ensino. O projeto de apoio pedagógico foi reconhecido pelo Ministério Público Estadual como um exemplo no Rio Grande do Sul. O foco inicial é nas áreas de alfabetização, letramento e operações matemáticas. Com turmas de, no máximo, 15 alunos, os professores podem atender às necessidades individuais. O projeto também é adaptado à demanda de cada escola, com diferentes conteúdos e horários, além de apoio na alimentação e no transporte, por exemplo, na área rural. A missão é equalizar o nível de aprendizagem, como se a pandemia nunca tivesse sido um fator. Essa iniciativa começou, porém, pela questão emocional dos jovens. Para fortalecer esse apoio emocional, a Secretaria de Educação de Flores da Cunha contratou 5 psicólogos para atuar nas 11 escolas municipais, além de uma equipe para gerenciar o projeto. No total, são 100 horas semanais de atendimentos. Também ficou disponível aos alunos a rede de assistência social municipal, dependendo da necessidade de cada caso. Além dos estudantes, os professores e funcionários das escolas também podem buscar esse apoio.
Obrigada, Aline Ecker. E vamos falar de Mega Sena. Hoje tem novo sorteio, mas nem perto do prêmio que um apostador de Caxias do Sul levou no último final de semana. E a cada dia que passa sem ele aplicar esse prêmio, porque ele ainda não retirou, ele está deixando de lucrar mais de R$35 mil. Juliana Bevilacqua.
Para ser mais exatos, R$35.923,40 é o que ele deixa de receber por dia com rendimento e correções. A cifra, que fica na faixa equivalente ao preço de um carro popular zero quilômetro, é calculada com base no prêmio de quase R$159 milhões que esse apostador faturou, mas que, segundo a Caixa Econômica Federal, ainda não se apresentou, isso até a tarde de ontem. Contando que o rendimento tivesse começado ainda na segunda-feira, o montante já teria rendido R$107.770,20. Em um cenário no qual o ganhador aplicasse o valor especificamente em poupança, onde o rendimento mensal seria de aproximadamente 0,65%. Com correção, o rendimento poderia chegar a pouco mais de R$1 milhão por mês. O apostador da Serra dividiu a premiação com outro apostador de Fernandópolis, no interior de São Paulo. Agora, eles têm de retirar o dinheiro em 90 dias a partir da data do sorteio. O banco não se responsabiliza por localizar a aposta vencedora. Segundo a Caixa, se o resgate não ocorrer no período, o apostador perde o dinheiro e o valor integral é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. O prêmio estava acumulado em 317 milhões de reais para quem acertasse as 6 dezenas. Esta foi a maior premiação do ano. As dezenas sorteadas foram 04, 13, 21, 26, 47 e 51.
Obrigada, Juliana. 7 e 9. Vamos adiante. Agora falar de programação cultural aqui na região a partir de hoje. Nós temos a edição do Festival Tete e o Andrei Andrade tem mais informações.
O Festival Tete, Arte e Cultura para a Infância, inicia hoje a sua 5ª edição em Caxias do Sul. Repleto de atrações teatrais e musicais, além de oficinas voltadas para o público infantil, o festival terá como espetáculo inicial a Orquestra de Brinquedos, a partir das 6 horas da tarde de hoje. Será na Praça Dante Alighieri, em meio à Feira do Livro, logo, gratuita. Após um cortejo, o quinteto da Orquestra de Brinquedos subirá no palco da feira para tocar para os pequenos. Até o dia 16 de outubro, o Tete segue em diferentes teatros e praças de Caxias. A programação completa está no site tete.arte.br e também no site do Pioneiro em GZH.
Obrigada, Andrei. 7h11, repassando um pouco das temperaturas, nesta manhã marcada pela instabilidade, temos 14 graus na maior parte das cidades aqui da Serra. Em Caxias, em Farroupilha, em Bento Gonçalves também, em Flores da Cunha, na região das Hortênsias, em Gramado, na região dos Campos de Cima da Serra, em Vacaria. Pelo estado, temperaturas um pouco mais elevadas, como na capital, com 17, assim como na zona sul em Pelotas, como em Arroio do Sal. Na fronteira temos 18 graus em Uruguaiana, temos 16 graus no norte em Passo Fundo e em Santa Maria. Hora de conferir a previsão do tempo. Previsão do tempo com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a expectativa com relação ao comportamento do tempo no estado, por enquanto, não é das mais animadoras no sentido de tempo seco. A gente tem muita umidade tomando conta do estado. As previsões e as perspectivas são todas elas voltadas a um sistema de tempo instável para o dia de hoje e ainda, pelo menos, madrugada e manhã da sexta-feira. Na tarde de sexta é que o tempo está melhorando, está entrando uma quantidade maior, vamos dizer assim, de ar seco no estado, levando esse sistema de tempo instável para o oceano. Então, não tem muita alternativa. Essa quinta é de tempo instável, esse sistema de baixa pressão cruza pelo estado do Rio Grande do Sul e provoca as suas turbulências no sentido de ter mais vento em alguns pontos, mais chuva em outros. Tem também trovoadas. A gente pode ter até queda de granizo, porque ainda está muito um pouco quente durante o período da quinta. Na sexta, conforme as temperaturas vão caindo, expulsa essa umidade para fora do estado do Rio Grande do Sul e a situação então começa a melhorar um pouco, porque enquanto não sai essa massa de ar úmida de tempo instável de cima do estado, a situação não melhora. Então eu chamo a atenção dos ouvintes para esse detalhe. O pessoal tem que ficar atento porque as previsões, por enquanto, não são das mais animadoras. Pelo menos para quinta-feira, a chuva deve predominar durante o dia e na sexta, então, com a saída do ar frio, do ar quente e úmido para o oceano, aí entra um ar mais seco que vai dominar a região. Mas é aquela coisa, é sábado com tempo seco durante o dia, mas é uma massa de ar pequena e está entrando já uma frente fria que vai cruzar por aqui e trazer poucas pancadas de chuva, mas vai deixar principalmente o domingo com um tempo mais instável aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Obrigada. Teremos aí então o final de semana mesclado, um pouco mais seco no sábado e com probabilidade maior de chuva no domingo. Vamos falar de trânsito para Sindiserv resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Quem acompanha a movimentação deste horário é a Milena Schaefer.
Aqui na área central de Caxias, a chuva chegou a dar uma trégua pouco antes das 7 horas da manhã, mas agora volta a ser registrada com um pouco menos de intensidade e o fluxo de veículos vai aumentando em função do horário. Não há registro de acidentes em atendimento agora, fluxo mais carregado na Visconde de Pelotas, da Os 18 do Forte até a Rua Pinheiro Machado.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A nossa trilha sonora é com a banda RPM nesta quinta-feira, que é marcada pela instabilidade. Vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
Acabei de publicar aqui na minha coluna em GZH, coluna Caixa Forte, sobre a história do Leonardo Knopp, que transformou a paixão por antiguidades em negócio. Ele organizava feiras na garagem aos finais de semana e passou a transformar essa atividade complementar em um ponto fixo de vendas. Após anos de atuação no ramo metal mecânico, o profissional resolveu se dedicar integralmente ao garimpo de móveis e objetos antigos e comandar este empreendimento de varejo que vai abrir todos os finais de semana e não mais apenas nos eventos programados nas feirinhas de garagem. Essa inauguração vai ser nos dias 15 e 16 de outubro, com a venda de móveis antigos, e o espaço também vai abrigar outras antiguidades, como porcelanas, cristais, lustres. E apesar do ponto fixo, a ideia é manter esse caráter de feira em ocasiões programadas, porque ele quer colocar ali também expositores parceiros. Inclusive na inauguração, que é no próximo final de semana, não é nesse, é no próximo, vai ter profissionais que trabalham com a venda de artesanato, vendendo, por exemplo, almofadas, bonecas artesanais, aromas, sabonetes e perfumes, inclusive objetos de colecionadores, já que é uma loja de antiguidades, o pessoal vai poder vender moedas, cédulas antigas. E o Leomar, ele estava me contando que estes móveis, esses objetos antigos, ele adquire de casas onde muitas vezes a família está vendendo tudo porque teve a liberação do inventário, teve uma mudança, uma casa antiga, e aí ele compra esses lotes. Ele diz que muitas vezes compra assim, de 30 a 40 móveis dentro de uma casa antiga. O evento que vai marcar a inauguração do espaço tem um nome, Venda de Garagem, que é justamente o que ele vem adotando desde 2017, quando realizou as primeiras edições. No primeiro final de semana de atuação, então, vai abrir sábado e domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, e depois ele vai abrir aos sábados, das 9 às 4, e durante a semana com horário agendado, porque também ele garimpa, né? Ele precisa desses horários para buscar essas antiguidades. O local escolhido é a Rua Uruguai, no bairro Jardim América, e para referência e da audiência, é a mesma estrutura onde já funcionou um supermercado. E a atuação online vai continuar pela página e também pelas redes sociais que ele mantém com a marca Coisas do Meu Avô. Então, aí temos essa virada de carreira desse profissional e também já é uma notícia para aquele público que gosta de antiguidades, vai ter mais uma loja aqui em Caxias. 7h18 e as mensagens dos nossos ouvintes, Juliana.
Babiana, o Marcos Pedretti, de Mussum, ele pergunta onde consulta os resultados das urnas da eleição de domingo. No site do TSE, o tse.jus.br, tem todas as informações, todos os resultados desse pleito de domingo, detalhamento por candidatos, por regiões, por municípios, estão no site do Tribunal Superior Eleitoral. Tem mais um ouvinte aqui, o Ivan, falando sobre a pesquisa eleitoral. Eu li antes nas manchetes de capa da Zero Hora,
o resultado da primeira pesquisa IPEC para o segundo turno e ele questiona que se um candidato tem 51% dos votos, o outro só pode ter 49% e não 43%. Mas a questão é que a pesquisa dá ainda 4% de brancos e nulos e 2% de eleitores que não sabem. Então, a pesquisa mostra na intenção de voto 51% em Lula, 43% em Bolsonaro, 4% brancos e nulos e 2% que não sabem. Essa é a pesquisa divulgada ontem. E o Dorian, ele manda aqui recado, bom dia, conheço o Leomar e conheço também a irmã dele, a Silvia. Recado do Dorian e um abraço aí para os nossos ouvintes participando pelo 996901220.
São rápidos. Acabei de falar desse profissional aí que está abrindo a loja de antiguidades e aí o pessoal já reconhece, já manda mensagem. Isso que é audiência qualificada. Muito obrigada pela parceria de todos. 7h20, vamos a um rápido intervalo com mais RPM. Na sequência a gente vai entrevistar o professor Cláudio, que é a novidade aqui da Serra na Assembleia Legislativa. Já, já.
Atenção, microempreendedor! O Círculo está com uma mega promoção. Garanta agora o melhor plano de saúde para você, sua empresa e sua família com 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto nas 6 primeiras mensalidades, além de isenção de carência para consultas e exames simples. Saiba mais em circulosaude.com.br. Aproveite e leve segurança e tranquilidade para sua empresa. Oferta válida por tempo limitado. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
Quer se aventurar na prática do tiro esportivo? Então não perca tempo por aí e venha direto em quem entende do assunto. Há 35 anos, a Samburá é referência na venda de armas, munição, insumos e acessórios para a prática de tiro esportivo. Além de contar com o mais completo stand de tiro da região, para locação e cursos, do básico ao avançado. Samburá, armas, pesca e aventuras. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. SIC Caxias do Sul apresenta Encontro de Gigantes, especial 10 anos Gaúcha Serra. Com o tema especial, o futuro pelo olhar dos gigantes. Convidados, Daniel Randon, Eduardo Colombo, Gelson Castelan e James Bellini. Com mediação de Babiana Munhol. Dia 18 de outubro, no auditório da SIC Caxias, a partir das 7h30. Ingressos antecipados no site siccaxias.org.br. Patrocínio, Ioner Joalheria e Ótica. Escolha cuidado. Cuidar dos seus olhos. Escolha ser você. UX. Vestibular 2023. Inscreva-se. Unimed Nordeste RS. 50 anos unidos pelo cuidado. Realização Gaúcha Serra.
As novas lavadoras Stihl são as mais completas e com o melhor desempenho da categoria. O design moderno e funcional permite acomodar os componentes na própria máquina, facilitando o armazenamento. E você também pode contar com a linha de acessórios para ter ainda mais praticidade na limpeza da sua casa. Vá até uma loja Stihl e conheça todas as vantagens das novas lavadoras.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindserv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
O jogo mudou, uma nova fase, um novo futuro, um novo ensino médio.
Vale Uni.
O jogo mudou, uma nova educação, pra ter alto desempenho e vencer.
Vale Uni. O jogo mudou, conheça o ensino médio de alto desempenho do Poliuni.
7h24, estamos de volta. Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, com o Círculo Saúde, mega promoção para microempreendedores. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Aproveite o feirão do bebê Panvel, descontos de até 30%. Deje Sul Chevrolet, a melhor negociação, melhor atendimento e o melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. É na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E você confere a nossa trilha sonora para Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. E nós seguimos com a nossa série de entrevistas com os candidatos da Serra, nossos representantes aqui da região. Começamos com a representatividade na Câmara Federal e agora na Assembleia Legislativa. E hoje nós vamos entrevistar o professor Cláudio do Podemos, que é a novidade, que não estava na Assembleia e que nós vamos conhecer um pouco mais a partir de agora. Muito bom dia, professor Cláudio.
Bom dia, Bebina.
Primeiramente, parabéns pela votação. Temos aqui 33.709 votos e chamando a atenção até mesmo por ter uma votação maior do que o Ronaldo Santini, do Podemos, do mesmo partido, e que é um nome já mais conhecido no estado do Rio Grande do Sul. Apesar, né, dessa quantidade de votos, é novidade justamente por ser a primeira vez atuando na Assembleia. Qual é a expectativa? E eu aproveito também para convidá-lo a aproveitar este espaço para se apresentar para a nossa audiência, porque, embora tenha essa votação expressiva, é também uma novidade na política.
A expectativa é a melhor possível, né? A gente entrou na política para mudar e melhorar a vida das pessoas, tá? E a gente tem a expectativa de que a gente possa contribuir com isso durante o nosso mandato na Assembleia, né? Eu tenho 51 anos, sou formado em Economia pela Universidade de Caxias do Sul, eu tenho mestrado pela Universidade Federal, tá? Eu fui professor do Departamento de Economia por 18 anos, né? Tenho uma carreira na iniciativa privada, atuando em consultoria de empresas, né? Na área de gestão, e resolvi entrar na política para poder exatamente melhorar a vida das pessoas. Então, essa foi o que me impeliu a concorrer a um cargo público, né? Então, e graças a Deus a gente obteve sucesso.
Professor Cláudio, deputado eleito, parabéns também pela votação, por essa eleição. E eu quero lhe perguntar quais são as suas propostas, o que o senhor vai apresentar de propostas nesse mandato na Assembleia.
Bom, a minha carreira na iniciativa privada, ela sempre foi marcada pela defesa da liberdade econômica. Então, essa é a minha principal pauta na Assembleia, né? Então, os meus projetos, eles vão ser todos no sentido de melhorar o ambiente de negócios no estado do Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul volte a ser competitivo. Esse é o pilar central da nossa, do nosso mandato.
Eu vou convidar agora o Ciro Fabris, que é o colunista de política, titular da coluna Mirante do Pioneiro, nosso comentarista também aqui na Gaúcha Serra, para participar conosco desta entrevista. Muito bom dia, Ciro.
Fabiana, bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, professor Cláudio. Parabéns pela votação obtida. O senhor chega no cenário político e carrega no nome, é reconhecido eleitoralmente, recebeu votação, a palavra professor, professor Cláudio. A minha pergunta é, o que os professores podem esperar do professor Cláudio como deputado? E complemento, nós temos uma discussão muito grande aí, associando ao seu foco na área econômica, no desenvolvimento econômico, relativamente ao teto de gastos. Emenda Constitucional número 95, e o teto de gastos, ele acaba conflitando com o entendimento de que educação é investimento e trata como custo.
Como é que o senhor vê essa situação, que atenção pode ser dada à educação e aos professores, levando-se em consideração essa situação do teto de gastos?
Bom, obviamente, né, sendo um professor, a educação, eu entendo a importância da educação, né? Eu venho de uma família muito humilde e desde criança, né, meus pais, né, meus avós me ensinaram que o caminho para uma vida digna passa pelos estudos. Então, obviamente, a nossa atuação na Assembleia em relação à educação, ela vem muito da ideia de que nós temos que trazer um pouquinho mais de razoabilidade, de razão para a aplicação dos recursos na educação. Tá? Eu divirjo, assim, quando tu fala que o teto de gastos, ele conflita com o investimento em educação, uma vez que o teto de gasto trataria a educação como um custo ou como um gasto e não como um investimento. Porque nós precisamos de uma âncora fiscal, qualquer que seja ela, né? Todos os países do mundo que deram certo têm âncoras fiscais, né? Nós optamos por uma delas, que é o teto de gastos. Se o teto de gastos não existisse, eu precisaria adotar outra, né? A lei de responsabilidade fiscal era uma. Se nós acabarmos com a lei com o teto de gastos, eu vou ter que criar uma outra âncora, seja limite de endividamento ou meta de superávit primário. Então, não é um fato consolidado de que a lei de teto de gastos rouba recursos da educação. Né? Eu acho só que a gente tem que usar esses recursos com um pouco mais de inteligência.
Professor, falando em educação, o senhor é um defensor do homeschooling, que é o ensino doméstico, e a gente teve uma experiência agora na pandemia parecida, né, de ensino à distância. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais por que defende esse método de ensino, qual o seu entendimento, né, sobre essa proposta.
Olha só, a primeira coisa que a gente faz é defender a liberdade dos pais de escolherem o que é melhor para seus filhos. Ah, nem todos nós vivemos a mesma realidade. Existem pais que gostariam de optar em colocar os filhos, ao invés de colocar os filhos numa escola pública, de ele mesmo, cuidar da educação do seu filho. E eu entendo que esses pais têm o direito de fazê-lo. Desde que, obviamente, dentro de algum tipo de controle ou de critérios que o Estado possa supervisionar. Mas o homeschooling, a defesa minha do homeschooling, ela é a defesa da liberdade.
Professor Cláudio Maximiliano Branchieri, com o Podemos garantindo esta vaga sua na Assembleia e também Maurício Marcon na Câmara, nós temos pelo menos dois representantes da Serra no Legislativo, que não é em Caxias do Sul, mas também, de certa forma, a gente percebe um fortalecimento do partido. E como vocês pretendem atuar, de que forma vocês pretendem atuar juntos?
Bom, eu e Maurício temos uma ligação que transcende a política, né? É uma relação pessoal que vem de antes da política. Nós temos princípios e valores muito alinhados. E talvez por isso a nossa candidatura deu tão certo. Né? Os eleitores, e obviamente o Maurício, por ser hoje um fenômeno eleitoral, me emprestou essa visibilidade. Os eleitores do Maurício enxergavam em mim os mesmos valores que enxergavam nele. Né? E os meus eleitores enxergavam no Maurício os mesmos valores que enxergavam em mim. Ah, então, as mesmas pautas de defesa da liberdade que o Maurício vai levar para o Congresso, nós vamos defender aqui. A responsabilidade fiscal como princípio basilar de gestão de Estado, que o Maurício vai levar para o Congresso Nacional, nós vamos defender aqui. Ah, então, essa atuação, ela tende a ser conjunta exatamente por conta dessa ligação íntima, né? Entre, em termos de valores e princípios.
Deputado, o senhor coloque essa ligação forte com o deputado eleito, o vereador Maurício Marcon, né? E o vereador Maurício Marcon, quando assumiu o seu mandato na Câmara de Vereadores, há 2 anos atrás, a primeira manifestação dele foi no sentido de dizer que iria trabalhar pela formação de uma frente anti-PT. A minha pergunta, o senhor é tão antipetista quanto o vereador Marcon e vai pautar isso em seus discursos e manifestações na Assembleia?
Sou tão antipetista quanto o vereador e agora deputado eleito Maurício Marcon. E a divergência, e digamos assim, esse antipetismo, ele vem porque as nossas divergências são inconciliáveis, né? É difícil você encontrar um ponto de convergência entre a visão de mundo que a esquerda representa e a nossa. Não há ponto de convergência ali. Por isso, a ideia de que você tem ali uma frente que se antagonize com a ideia da esquerda dentro da Assembleia também me agrada. Porque essas pautas que hoje a esquerda defende, elas avançaram no Brasil nas últimas décadas, sem encontrar resistência. Né? Mas essa resistência, ela agora existe. Né? E a gente quer fazer isso na Assembleia. Tenho certeza que o Congresso Nacional, hoje eleito de maioria conservadora, também vai ser resistência caso, né, o desastre aconteça e Lula seja reeleito. Né? Então, é exatamente por isso, por essas divergências inconciliáveis, que sim, você pode me caracterizar, sem sombra de dúvida, como um antipetista ferrenho.
Deputado, gostaria de voltar à questão das propostas e perguntar sobre os pedágios. O senhor já disse que quer rever o modelo de pedágios nas estradas gaúchas. Qual é a sua proposta?
Bom, o modelo de pedágio hoje penaliza eventualmente algumas comunidades, porque acabou tendo poucas praças e praças muito caras onde elas estão. Obviamente isso é um equívoco, né? Porque se você tem um determinado trecho pedagiado e um outro não pedagiado e você tem toda uma praça sendo administrada por uma empresa, as pessoas que usam o trecho pedagiado subsidiam a recuperação da estrada do trecho que não é pedagiado. Tá? Então a gente entende que é um modelo até injusto. Então por isso que a gente defende que a gente deveria olhar o modelo. E eu sou a favor das estradas pedagiadas. Tá? As pessoas elas entendem que já pagam IPVA e que teriam direito a receber estradas em condições de tráfego. Elas estão corretas. Mas quando o Estado administra recursos, a gente já sabe a ineficiência do Estado na administração dos recursos. E o resultado é esse. Nós, hoje, pagamos muitos impostos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul nem é Estado competitivo, né? Nós estávamos ontem conversando com um prefeito aqui do Espírito Santo, e ele mostrando como o Espírito Santo está vivendo uma era de ouro, assim, em termos de crescimento e desenvolvimento, enquanto o nosso Estado está parado, absolutamente estacionado. Então, nós precisamos voltar a ter investimentos em infraestrutura no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um Estado falido, é o segundo Estado mais endividado da União. E nós precisamos encontrar alternativas, sob pena de que as empresas vão embora do Estado, simplesmente porque não encontram aqui condições mínimas para poder exercer suas atividades. Tá? Então é por isso que eu defendo o pedágio. Eu já acho que os gaúchos pagam imposto demais. Mas nós também precisamos encontrar alternativas para viabilizar a infraestrutura do Estado, que está absolutamente sucateada e que não avançou nada nos últimos governos, tampouco no governo Leite.
Professor Cláudio, muito obrigada por conversar conosco, por falar dos seus projetos. Desejamos aí um bom dia e um bom trabalho.
Ah, muito obrigado.
7:38. Ciro Fabris, vamos então já emendar com o teu comentário diário.
Babiana, olha, tem muita gente que não gosta da política, né? E a democracia realmente é fascinante, né? E a democracia, evidentemente, a política se encarrega de viabilizar e garantir que tenhamos democracia. no nosso convívio, na nossa convivência, na nossa organização de sociedade. Veja que ontem nós ouvimos no Gaúcha Hoje o deputado estadual reeleito Pepe Vargas com a defesa de determinadas propostas. Hoje o professor Cláudio, que defende propostas, como se dizia, né, diametralmente opostas. Isso é diversidade, né? O importante é que essa diversidade possa ter um espaço de manifestação respeitoso, né, que haja a possibilidade de convívio, que não se imploda e se destruam pontes em nome dos interesses da sociedade, da comunidade regional aqui, né? Mas é a democracia que garante esse espaço da diversidade. Nós precisamos valorizar muito, e para valorizar a democracia, nós temos que valorizar a política, porque é um instrumento para garantir isto, né? E valorizar a política é votar bem, não é deixar de participar, não é deixar de escolher, porque o Estado, o país, quer ouvir cada um de nós, cada um dos eleitores, né? Então, olha, no segundo turno aí, vamos participar. E associado a isso, Babiana, ontem a candidata do MDB, Simone Tebet, ela anunciou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência, e independentemente do candidato que ela veio a apoiar, e se viesse a apoiar o candidato A, B ou C, isso não importa, mas ela pronunciou uma frase que é um mandamento e que pode e deve valer para todas as lideranças, que muitas vezes algumas delas se escondem ou adquirem uma posição de neutralidade nesse momento. Simone Tebet disse: nesse momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair minha história de vida pública. Não anularei meu voto, não votarei em branco. Não cabe à nação a neutralidade num momento como esse. Fica aí para reflexão, né? Como falei, independente dela apoiar o candidato A, B ou C, é a questão da tese, do entendimento que ela tem. Ela poderia apoiar qualquer um candidato, mas o que está norteando ela é esse entendimento, que é um entendimento muito importante, né?
É isso aí. Ciro, brigadão, viu?
Até amanhã.
Até amanhã. 7h41, rápido intervalo do Gaúcha Hoje, em seguida a gente volta. Tem tempo, trânsito e esporte.
Comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. DGSU Chevrolet é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Dia das Crianças está chegando. Vem aproveitar o Feirão do Bebê Panvel. Descontos de até 30% em produtos para o cuidado do bebê e da mamãe. Loção The Sunny Baby para prevenção e tratamento de assaduras de R$ 25,99 por R$ 17,90. Toalhas umedecidas Panvel Baby na compra de 3 unidades, só R$ 7,99 cada. Baixe o app e aproveite os cupons de desconto. Panvel, bem você, você bem.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
SIC Caxias do Sul apresenta Encontro de Gigantes, especial 10 anos Gaúcha Serra, com o tema especial O Futuro pelo Olhar dos Gigantes. Convidados: Daniel Randon,
Eduardo Colombo, Gelson Castelan e James Bellini. E mediação de Babiana Munhol. Dia 18 de outubro, no auditório da SIC Caxias, a partir das 7h30. Ingressos antecipados no site siccaxias.org.br. Patrocínio Super Andreaça, para toda a família. Sicredi Pioneira, 120 anos. RPP Construtora. Projetos inovadores, construções inteligentes. Realização Gaúcha Serra.
Um dos papéis da Câmara de Vereadores é ouvir a população. E na próxima quinta-feira, dia 6, às 7 da noite, as vereadoras e vereadores estarão no Salão Paroquial de Fazenda Souza. A visita faz parte do programa Câmara Vai aos Bairros, que visita diversas comunidades de Caxias do Sul este ano. Acesse as redes sociais da Câmara e saiba quando estaremos na sua região. Câmara Municipal de Caxias do Sul, há 130 anos, a voz da comunidade.
A edição 2022 do Congresso Movergs terá nomes de peso, como o filósofo Luiz Felipe Pondé, o CEO do Rock in Rio Luiz Justo e o vice-presidente da Madeira Madeira Santiago Pons, apresentando o case Cabe Casa, um grande encontro sobre a compra como experiência no setor moveleiro. Dia 11 de outubro, no Hotel da Londer, em Bento Gonçalves. Inscreva-se acessando movergs.com.br/congresso.
Estamos de volta, 7h46, repassando as temperaturas aqui na região. Seguimos com 14 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, em Farroupilha, em Flores da Cunha, 13 em Gramado e também em Cambará do Sul. RPM na trilha sonora, agora com a canção Juvenilha. Já ouvimos A Cruz e a Espada, Alvorada Voraz, Olhar 43, Louras Geladas e Revoluções por Minuto. Falando em Revoluções por Minuto, vamos saber como é que está o trânsito. Está muito movimentado, tem muita revolução por minuto, muitos carros passando por minuto. Quem está conferindo é a Milena Schaefer.
Pois é, Babiana, tem vários alertas agora aqui em Caxias do Sul. Dois acidentes apenas com danos materiais sendo atendidos aí pela fiscalização de trânsito. Um deles é na Agostinho Pese com a José Tovazzi, no bairro Petrópolis, envolvendo um Argo e um Focus. E o outro é na Avenida São Leopoldo com a perimetral Bruno Segala, envolvendo um Strada e um Corsa. A fiscalização informa que ambos os casos já estão sendo atendidos e não prejudicam o trânsito nesse momento. Mas tem alerta para bloqueio na Júlio de Castilhos, entre a Marquês do Herval e a Doutor Montauri, isso durante a realização da Feira do Livro. Também na Pinheiro Machado, próximo ao cruzamento com a La Salle, depois do cruzamento com a La Salle, tem obras ocorrendo por lá, então o trânsito pode ficar prejudicado também ao longo desta manhã. Fluxo intenso nesse momento em diversos pontos de Caxias, trânsito mais carregado em trechos como a BR-116 na região sul, próximo ao entroncamento com a Avenida São Leopoldo, na RS-122, região do bairro San Vito, no Shopping Világio, perimetral Rubem Bento Alves com a Matheus Janela e também no cruzamento da perimetral com Humberto de Campos e Feijó Júnior em São Pelegrino e no trecho mais central da Doutor Montauri. A chuva, ela vai oscilando, está um pouquinho mais fraca agora na região central, mas chove nesse momento.
A gente é capaz de ouvir, a gente sabe que a Milena está na rua, então a gente ouve esse barulhinho da chuva e eu fico observando aqui no nosso estúdio da Gaúcha Serra, a gente tem uma vista privilegiada, nossa vista para o mar de asfalto aqui da Bento Gonçalves e o pessoal está com guarda-chuva, então você que está se preparando aí 10 para as 8 para sair de casa, tem que levar um guarda-chuva, daqui a pouco um casaco impermeável porque o dia é úmido. E falando nisso, vamos falar com Cléo Kuhn. Muito bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quinta-feira a todos. tempo instável, céu nublado, provocando pancadas de chuva em todas as regiões. Em alguns lugares tem chuva com vento. A tendência é de manter ainda um pouco de chuva para amanhã, madrugada e manhã, pelo menos aqui nessa parte leste do estado, leste e sul. E depois, sim, ao final da manhã e principalmente à tarde, o tempo melhora. A tendência é de um sábado de tempo seco durante o dia, mas atenção, na noite de sábado para domingo teremos chuva em várias partes do estado. Domingo tem tempo instável, principalmente madrugada e manhã. Eu acredito que domingo à tarde é que a situação melhore, dando origem a uma segunda-feira com tempo seco. Mas fiquem atentos, na semana que vem também teremos mais pancadas de chuva aqui no Rio Grande do Sul.
Obrigada, Cléo Kuhn, 7h49. Vamos de música para um rápido intervalo e já voltamos para falar do esporte. I'm roaming long and lonely, his lovely soul. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know, no one here to say no. I know, they keep the way clear.
O Dia das Crianças está chegando. Vem aproveitar o Feirão do Bebê Panvel. Descontos de até 30% em produtos para o cuidado do bebê e da mamãe. Fralda Pampers Comfort Sec Max, pacote econômico por R$ 108,90. Colônia Infantil Panvel Baby por apenas R$ 10,49. Baixe o app e aproveite os cupons de desconto. Panvel, bem você, você bem.
SIC Caxias do Sul apresenta Encontro de Gigantes, especial 10 anos Gaúcha Serra. Com o tema especial, o futuro pelo olhar dos gigantes. Convidados, Daniel Randon, Eduardo Colombo, Gelson Castelã e James Bellini. Com mediação de Babiana Munhol. Dia 18 de outubro, no auditório da SIC Caxias, a partir das 7h30. Ingressos antecipados no site siccaxias.org.br. Patrocínio, Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha cuidado. Cuidar dos seus olhos. Escolha ser você. UX. Vestibular 2023. Inscreva-se. Unimed Nordeste RS. 50 anos unidos pelo cuidado. Realização Gaúcha Serra.
Um dos papéis da Câmara de Vereadores é ouvir a população. E na próxima quinta-feira, dia 6, às 7 da noite, as vereadoras e vereadores estarão no Salão Paroquial de Fazenda Souza. A visita faz parte do programa Câmara Vai aos Bairros, que visita diversas comunidades de Caxias do Sul este ano. Acesse as redes sociais da Câmara e saiba quando estaremos na sua região. Câmara Municipal de Caxias do Sul. Há 130 anos. A voz da comunidade.
A Mercopar é uma feira onde conexões são criadas, não somente conexões entre dispositivos e redes, mas principalmente entre pessoas. Neste, a Mercopar será mais. Mais dias de feira, mais área de exposição, mais expositores e mais conectividade. De 18 a 21 de outubro, em Caxias do Sul. Acesse mercopar.com.br e inscreva-se. Mercopar, conectividade que gera negócios.
O jogo mudou, uma nova fase, um novo futuro, um novo ensino médio.
Vale Uni.
O jogo mudou, uma nova educação, pra ter alto desempenho e vencer.
Vale Uni. O jogo mudou, conheça o ensino médio de alto desempenho do PoliUni.
Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Depois, eu mudo por você. O mundo
Muito bem, voltamos, são 7h54, é o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, que está completando 10 anos, aliás, fica o convite, Encontro de Gigantes, dia 18 de outubro, vou mediar, vou ter a honra de estar entre os presidentes da Marco Polo, da Randon, da Lojas Colombo, da Florence, na SIC, em Caxias, procura tão grande que a gente até trocou o espaço, vamos para um espaço maior dentro da entidade, porque tivemos aí até que ampliar o número de ingressos disponíveis, mas já aviso, tem poucos, último lote, pessoal que quer garantir a cadeira para conferir aí o que os gigantes projetam para o futuro aqui da Serra, tem que correr, assim que é quem está disponibilizando estes ingressos. 5 para as 8 da manhã, tempo chuvoso aqui em Caxias do Sul, vamos falar de esporte, começando com a dupla Caju com Eduardo Costa.
O Juventude acertou a saída do diretor executivo Michel Alves. Ele não permanece para a sequência da temporada. Com isso, o Juventude terá uma mudança radical no seu departamento de futebol para a próxima temporada. Oswaldo Pioner já havia confirmado que não permanece para 2023. Com isso, além de um novo vice de futebol, o Juventude terá que definir quem será o seu executivo para a próxima temporada. Essas questões estão sendo discutidas internamente, inclusive existe a possibilidade da formação de um colegiado para comandar o departamento de futebol do Juventude, mesmo que o Ju não confirme, existe essa discussão interna no estádio Alfredo Jaconi. Dentro de campo, o Ju volta a campo na próxima segunda feira contra o Santos pela 31ª rodada. O técnico interino Lucas Anella terá dois retornos, Pegorari goleiro e Vitor Mendes zagueiro, ambos estavam suspensos contra o Corinthians. O Caxias terá amanhã a apresentação oficial do seu diretor executivo, Marcelo Segurado, que chega para a próxima temporada, será apresentado oficialmente em entrevista coletiva. Nesta semana, houve a confirmação que o meio atacante Mateuzinho não permanece no Caxias para 2023. Com isso, o Caxias tem 7 jogadores com contrato. Os goleiros André Lucas e Guilherme Nunes, o lateral direito Marcelo, o lateral esquerdo Jonathan, o volante Marlon e os atacantes Bustamante e Giovani Gomes.
E vamos falar de dupla Grenal, vamos começar com o Inter, que jogou ontem, Simon Bianchini, na sequência Rodrigo Oliveira com o Grêmio.
E o Inter conseguiu suportar a pressão do Flamengo e sair com 0-0 do Maracanã, superando vários desfalques. O técnico Mano Menezes elogiou a maturidade e o trabalho do grupo de jogadores para conseguir sair sem perder mais uma vez. São 10 rodadas de invencibilidade e o Colorado segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso no domingo contra o Goiás, 11 horas da manhã no estádio Beira-Rio. Geyler, que vem tendo boas atuações e ontem salvou o Inter, deve ser mantido no time titular.
O técnico Renato Portaluppi prepara apenas uma mudança no time do Grêmio para o jogo contra o Londrina neste sábado. O zagueiro Kahneman, que foi preservado contra o CSA, volta a formar a dupla de zaga com Pedro Jeromel. O time provável do Grêmio tem Breno, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Vila Sante, Bitello e Lucas Leiva, Biel, Diego Souza e Guilherme.
Isso foi o destaque do esporte aqui da dupla Grenal no Gaúcha hoje. São 7h57, a gente tem um tempinho aqui para um comentário e eu queria destacar, acabei de publicar também na minha coluna Caixa Forte, em Pioneiro, em GZH, que o fenômeno La Niña vai persistir aqui no estado neste último trimestre, com chance de geadas tardias e chuvas abaixo da média. É o que aponta o boletim do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do estado do Rio Grande do Sul. E o que mais preocupa a Serra são essas geadas na primavera, especialmente em outubro e início de novembro, porque nós temos muita fruticultura aqui na região. Inclusive, na semana passada, o fenômeno foi registrado em Vila Seca. Ouvintes mandaram mensagens aqui e comentaram sobre essa geada. E como é um período de floração, de brotação na fruticultura, eventuais perdas podem sim ocorrer, o que preocupa muitos produtores rurais. Claro que a tendência é a gente ter aí uma geada mais leve, então tem como driblar estes prejuízos, mas a recomendação, conversei com especialistas, falei com a Emater, é justamente adotar um manejo em relação a podas, aplicações de defensivos que asseguram a produção da safra seguinte, justamente porque tem esses prognósticos indicando temperaturas abaixo da média, especialmente neste mês que coincide com o período de polinização. Vamos encerrando por aqui. Tem um recado final de acidente, Juliana Bevilacqua, de movimento intenso.
Na verdade, ouvinte informando que está tudo parado na chegada de Bento Gonçalves no trevo da Tela Sul. Nós estamos checando para ver o que aconteceu.
E a gente vai atualizando ao longo da programação, porque nosso programa encerra aqui. Bom dia, Juliana.
Bom dia, boa quinta e até às 11 no Chamada Geral.
E lá no Chamada Geral a gente também vai atualizando mais informações do trânsito a partir das 11 horas da manhã. Uma excelente quinta-feira a todos, que seja muito produtiva. E lembre-se, guarda-chuva, que também é uma quinta-feira marcada pela instabilidade. Até amanhã. Tchau. Say